Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar os sombrios segredos de Timor, desvelando os horrores que habitam seus túneis mais profundos. Primeiro, alguns breves esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o aglomerado de Zerisha e o domínio de Timor, a maior parte de nossas explorações pelas brumas se deram no núcleo de Ravenloft, e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenloft Gazetteers, livros que nos traziam informações detalhadas sobre os domínios e seus lordes sombrios. Sempre mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta fontes oficiais. Contudo, no caso de Timor e de outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenloft Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. Timor surgiu pela primeira vez no livro Islands of Terror, que apresentava o domínio não apenas com sua versão subterrânea, mas também com a enorme e bela metrópole que a cobria. Na grande conjunção, o domínio se mesclou a Paridon, no aglomerado de Zerisha, mas não recebeu mais detalhamento posterior. Ele recebeu apenas breves menções no livro Domínios do Medo, e teve mais detalhes descritos em uma aventura publicada na internet no site Secrets of the Kargathane, chamado Shadow of the Knife. Na terceira edição, o livro recebe uma menção no livro principal do cenário, mas o domínio não chegou a ser abordado em um dos seus gazetteers. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Um desses gazetteers, publicado pela Fraternity of Shadows, aborda o aglomerado de Zerisha. Para o nosso público nacional, nosso grande amigo Tiago Loio continua seu valioso trabalho de traduzir estes materiais e recentemente publicou a tradução do gazetteer de Zerisha, que você também pode encontrar online. Na descrição do vídeo, vou deixar o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os próximos vídeos sobre Timor terão como base o material oficial A Aventura Shadow of the Knife e o Zerishian Gazetteer. Preparados? Perdidos nos túneis de Timor, somos capturados pelos Calibans que habitam a comunidade do Enclave e negociamos nossas vidas e um meio de escapar até a superfície em troca de uma perigosa missão. O grande sacerdote do Enclave acredita que o Grimório de Nevin, o antigo mago da corte de Timor, possui revelações relevantes sobre o mistério de sua fé, o culto da verdadeira forma. Ele acredita que foram estes feitiços que revelaram a forma verdadeira da princesa e a transformaram na rainha Marikit, e que este conhecimento oculto pode ser de grande valia para sua crença. O mago traidor foi enterrado em uma tumba com poderosos efeitos místicos para impedir que ele algum dia se erguesse como morto-vivo em busca de vingança. E ele está enterrado junto com o tomo que buscamos. Contudo, no grande terremoto, a sua tumba deslizou para as profundezas da colmeia, no território dos Merikids. Com algumas orientações e direções incertas, e com uma dose de trufas mortas para nos ajudarem a seguir sem sermos detectados pelos Merikids, partimos nessa missão perigosa, rumo às profundezas para desvendar os segredos mais sombrios de Timor.
Hour of Raven.
Apenas os bravos ousam explorar os sombrios segredos que se escondem nas profundezas de Timor, onde criaturas das trevas estão dispostas a caçar e saborear o medo de suas presas. Mesmo em suas camadas superiores, nos esgotos abaixo de Paridon, o perigo e a morte espreitam a cada curva e esquina de suas estreitas passagens. Seus túneis escuros escondem perigosos bolsões de gases inflamáveis e explosivos, que podem surpreender exploradores que carregam tochas ou lamparinas. Estas armadilhas incendiárias não são as únicas, contudo, existindo ainda gases invisíveis e perigosos que causam a inconsciência de suas vítimas,
ou que as deixam em um estado de loucura e confusão mental, facilitando com que estas se percam nas profundezas. Nos túneis abaixo dos esgotos, diversos segredos da antiga cidade de Timor podem ser encontrados, nas ruínas que deslizaram para as profundezas da terra. Nossa jornada para estas profundezas se inicia em uma dessas antigas ruínas, na grande biblioteca de Timor. Para os amantes do conhecimento, é uma verdadeira dádiva que tal prédio tenha sido preservado e que os tomos dos mais variados assuntos ainda possam ser encontrados, ainda que escritos na desconhecida língua timorense. A biblioteca tem suas paredes inclinadas, demonstrando a instabilidade da construção. Em alguns setores, livros estão caídos pelo chão ou parcialmente soterrados pela terra. Livros de engenharia e arquitetura devem se provar especialmente valiosos na superfície, dado aos grandes avanços dessa civilização na construção de sua apoteótica cidade. Outro resquício da grandeza de Timor, que pode ser encontrada nesta região dos túneis, é o lugar conhecido como O Jardim. A grandiosa cidade de Timor era conhecida pela beleza de seus jardins e parques, e contava com inúmeras espécies de plantas de diversas partes do mundo, cultivadas com a ajuda de poderosas magias por mestres jardineiros e druidas. Um desses jardins, magicamente cultivados, foi engolido para as profundezas durante o grande terremoto de Timor, mas, misteriosamente, continua a florescer mesmo na escuridão. Nenhum dos habitantes do enclave sabe que tipo de magia ou energia pode estar mantendo estas plantas vivas nas profundezas, e rumores sinistros se espalham, dizendo que esse jardim floresce graças à vontade maligna de suas plantas, ou graças a um misterioso cuidador invisível e sobrenatural que assombra esta localidade. O jardim cresce e se expande para além de seus confins iniciais, causando a estranha visão de ruínas encobertas por vegetação, mesmo em pleno subterrâneo. Seria de se imaginar que este local fosse uma importante fonte de alimento para os remanescentes do enclave, mas essas plantas crescem retorcidas e malignas, e espécies de vinhas estranguladoras e raízes sanguinárias podem ser encontradas, desencorajando qualquer tipo de colheita. Uma área curiosa entre os túneis e a colmeia é a grande cisterna. Aqui, uma parte das águas do rio subterrâneo escorre para as profundezas, escavando passagens em sua queda em direção a um poço de profundidade desconhecida. As áreas úmidas ao redor dessas águas são instáveis e passíveis de desmoronamento, mas em alguns pontos a água se acumula em piscinas antes de transbordar em sua constante descida ao desconhecido. Ninguém sabe até que ponto estas águas continuam a escoar, e alguns acreditam que tudo termina em um vórtex de brumas, levando as águas para longe dessas terras. Esses grandes piscinões de água se mostram perigosos para exploradores, eis que contém diversos redemoinhos e ressacas, capazes de arrastar os incautos para as profundezas. Ainda assim, muitos dos remanescentes do enclave exploram este local para tentar pescar ou resgatar de suas profundezas objetos de valor da antiga cidade de Timor, ou mesmo objetos que tenham sido arrastados como lixo vindos da superfície, apenas para que tenham algum tipo de moeda e objeto de troca no seu instável comércio com a cidade de Paridon. Na camada mais profunda dos túneis, servindo como uma transição entre este segmento e as profundezas da colmeia, encontram-se as catacumbas de Timor, tendo estes antigos mausoléus e túmulos da cidade deslizado profundamente para as entranhas da terra. Nessas catacumbas estão as procuradas catacumbas reais, onde a família real encontrava seu repouso final. Essas tumbas têm riquezas suficientes para despertar a cobiça de muitos exploradores, eis que não era incomum que a nobreza fosse enterrada junto com joias ou mesmo artefatos de poder. A mais cobiçada dessas tumbas certamente é a tumba da Rainha Oreina, onde supostamente encontram-se valiosas joias da realeza e uma fabulosa espada, criada para a destruição dos Marekites. Contudo, o espírito inquieto da rainha ainda assombra seu túmulo e é tomado pelo desejo de ódio e vingança. E até hoje, nenhum desses tesouros jamais foi reclamado. Os timorenses evitam mencionar ou explorar esta região, considerando o local amaldiçoado. Orenna foi a primeira Lorde Sombria de Timor, tendo condenado a cidade às brumas, por sua busca desmedida e obsessiva pela beleza e pelo poder. Mas agora, jaz esquecida nas profundezas, nas ruínas de tudo aquilo que construiu com sua visão obcecada. Mas teria sido a grandiosa cidade de Timor realmente perdida para sempre? Teria toda a cidade acima sido destruída pelo terremoto durante a grande conjunção? Alguns acreditam que o que remanesceu da cidade depois do terremoto teria regressado para o seu mundo de origem, sendo liberada das brumas pelos poderes sombrios. Uma macabra possibilidade é que as ruínas da gloriosa cidade tenham retornado para seu mundo natal, mas em um passado distante. E quem sabe, não são estas as ruínas encontradas pela Rainha Orenna e escolhidas como local para a construção de sua nova capital, para ser erguida e destruída em um interminável ciclo de tormento, sofrimento e destruição. Relatos de alguns viajantes perdidos nas brumas revelam sobre uma cidade perdida e inteiramente vazia, cercada por um turbilhão de brumas. A cidade parece irreal, com cores brancas e cinzentas, como se todas as suas cores tivessem sido de alguma forma drenadas. Essa cidade fantasma é a noite tomada por sombras, que parecem assombrar suas ruas e edifícios, como se fossem resquícios e memórias de seus antigos residentes, totalmente indiferentes a qualquer tentativa de interação. Seria esta cidade perdida nas brumas a antiga e gloriosa Timor? Teria esta cidade fantasma um novo Lorde Sombrio? Ou estaria sendo mantida nas brumas pelos poderes sombrios para alguma finalidade sinistra? Para melhor entender a catástrofe de Timor, contudo, é preciso desvelar o segredo da maldição que atormenta esse local, conhecida como a torção de Timor, ou a corrupção pelo medo. As energias malignas deste domínio permeiam tudo, e recompensam atos malignos pela torção dos corpos em monstruosidades. Qualquer pessoa que voluntariamente cometa um ato com o objetivo de amedrontar outro humanoide inteligente corre o risco de ter seu corpo torcido e transformado por essa maldição. Na antiga cidade de Timor, aqueles mais inteligentes e sutis em suas ações de intimidação eram transformados em doppelgangers e permaneciam na superfície, predando seus antigos semelhantes humanos. Aqueles que se utilizavam da força bruta, ou de métodos mais diretos e cruéis em suas ações de intimidação, eram transformados nas aberrações Marekites, que hoje infestam a colmeia. O resultado desta maldição, na outrora bela cidade de Timor, foi devastador, com um crescente número de monstros que se infiltrava em meio à população da cidade. Os insidiosos doppelgangers se infiltraram em diversos pontos da administração, sendo o conselheiro Hamlast o principal líder desta facção. Enquanto isso, nos subterrâneos da cidade, dominados pela rainha Marekith, também aumentava uma infestação de crescente número de aberrações que predavam os habitantes da superfície. Por muito tempo, estas facções monstruosas estiveram em guerra na bela cidade de Timor, que aos poucos se transformou da mais gloriosa cidade já construída para um local vazio e assombrado, onde a população vagava com medo em suas ruas vazias, tentando sobreviver aos horrores desta existência. Com os eventos da Grande Conjunção e o Grande Terremoto, que fez parte da cidade ser engolida para as profundezas, a guerra secreta entre doppelgangers e Marekith chegou ao fim, e toda Timwall foi reduzida a seus túneis subterrâneos. Agora, independente da forma como um indivíduo emprega seus atos malignos, sua transformação, corrupção e torção de sua forma, sempre o transformará em mais uma das aberrações maliquetes. A transformação leva apenas algumas horas, mas mesmo antes de seu corpo passar por este processo, a mente de um indivíduo se abre para os horrores de Timwall e para a telepatia da Rainha da Colmeia. Quando sua mente está aberta para a Rainha, ela pode encaminhar sussurros telepáticos ou sugestões mentais para este indivíduo, e em alguns casos, pode decidir abrir totalmente sua mente para o contato com a mente alienígena da colmeia, levando o indivíduo à loucura. A Rainha consegue ainda retardar ou paralisar o processo de transformação de alguém, e alguns acreditam que ela tenha utilizado este mecanismo para manter alguns agentes humanos na superfície. Os habitantes do enclave conhecem estes malignos efeitos e construíram toda a base de sua religião ao redor deste sinistro efeito sobrenatural. Suas crenças pregam a união e solidariedade entre seu povo, condenando atos egoístas e aqueles que visam amedrontar ou intimidar os outros. Em sua crença, contudo, a forma humana é considerada frágil e imperfeita. Eles desvelaram o ritual místico conhecido como o Ritual da Verdadeira Forma, que os permite evoluir para além da forma humana. Este ritual complexo demanda o uso de ervas e óleos raros, que só são encontrados na colmeia, e este é o principal motivo pelo qual alguns remanescentes do enclave se arriscam nas profundezas desta região. Através deste ritual, um ser humanoide poderá revelar sua verdadeira forma, abandonando sua raça anterior para se tornar um Caliban. Apenas desta forma, o indivíduo será aceito como parte da comunidade do enclave e um iniciado no caminho da verdadeira forma. Um segundo uso deste ritual, contudo, é o de impedir a transformação de um indivíduo que tenha cometido atos malignos e esteja a caminho de se transformar em um Mediket. Esta transformação em um monstro aberrante demora algumas horas, mas tem uma chance de ser impedida caso o ritual da verdadeira forma seja executado a tempo. Com estes mistérios desvelados, chega o momento de conhecermos a verdade sobre os terríveis e perigosos monstros que habitam os subterrâneos da colmeia, as aberrações conhecidas como Mediketes. A maioria dos Mediketes tem corpos vagamente humanoides, mas com sua pele coberta por uma couraça negra, quase como um exoesqueleto quitinoso. Apesar da dureza de suas couraças, essas criaturas têm grande maleabilidade e são capazes de se espremer por pequenas fissuras e passagens. Essas criaturas são silenciosas, se comunicando por algum tipo de telepatia, e são predadores eficientes e impiedosos. Estas aberrações alienígenas têm uma mentalidade de colmeia. Todos os seus membros são criados e desenvolvidos para um propósito específico em sua sociedade, e divididos em três categorias distintas: os caçadores, os zangões e a rainha. A rainha é o topo da hierarquia Mediket e lidera toda a colmeia. Essa criatura tem um corpo inchado e aracnídeo, mas com um torso humano feminino de quatro braços, que emerge de sua forma monstruosa. Ela é capaz de comandar mentalmente todos os Mediketes de sua colmeia, e coordena seus esforços. Ela também é a única capaz de reproduzir novos Mediketes, e põe ovos para a proliferação desta raça amaldiçoada. Ao que parece, a rainha não tem controle sobre a quantidade e tipo de ovos que produz. Os zangões são uma casta de Mediket ainda pouco conhecida, eis que raramente deixam as camadas inferiores da colmeia. Essas criaturas têm cerca de 1,5 metros de altura e possuem 4 braços, e a finalidade de sua existência parece ser de cuidar das necessidades da rainha, ao mesmo tempo em que protegem e alimentam os ovos postos pela mesma. Por fim, o tipo mais comum de Mediket são os caçadores, que agem como olhos, ouvidos e garras da rainha. Seus corpos musculosos e corpulentos são cercados por uma couraça negra e emborrachada, semelhante a um exoesqueleto. Eles não têm uma estrutura rígida interna além desta couraça externa, e mantêm sua forma inflando bexigas internas interconectadas com líquidos. Eles podem igualmente desinflar estas bexigas para se espremerem por passagens estreitas, infiltrando-se em rachaduras, tubulações e esgotos com facilidade. Estes monstros são capazes de pressentir o medo e usam esta capacidade para caçar seus alvos. Eles se alimentam tanto do medo quanto da carne de suas vítimas, e antes de matarem, gostam de atormentar suas presas para levar as mesmas a um estado de medo extremo. Uma das ferramentas que gostam de utilizar para este fim é a capacidade de mimetizar sons. Embora não tenham uma linguagem própria ou sejam capazes de fala, eles conseguem reproduzir sons que já ouviram antes e usam tais capacidades para enganar, atrair e principalmente aterrorizar suas vítimas. Quando caçam na superfície, eles o fazem em pequenos bandos, mas nas profundezas, eles atacam em ondas intermináveis, até suplantarem seus inimigos. Eles atacam com longas garras e presas, e graças à sua mentalidade alienígena de colmeia, lutam até a morte, a menos que ordenados em contrário por sua rainha. Quando invadem a superfície, sua principal tática é arrastar suas vítimas para os subterrâneos, onde costumam atormentar as vítimas antes de devorá-las. Sua couraça e estrutura os tornam imunes a armas de contusão. Eles não são afetados por medo ou loucura, ou a maior parte dos efeitos mentais, mas têm grande fraqueza à luminosidade, que prejudica suas capacidades de combate. Um em cada 50 mariquites caçadores desenvolvem asas quando se transformam, como as asas de um grande besouro ou de uma barata. Essas criaturas diminuem sua capacidade de compressão de seus corpos. Embora pouco útil nos subterrâneos, esta vantagem tem se mostrado estratégica para ataques na superfície. Os mariquites conseguem ainda se transformar em subespécies distintas, através de atos de canibalismo. Este processo de transformação é comandado por sua rainha, e após devorarem partes de seus semelhantes, eles se cobrem com uma camada de saliva branca e esponjosa que forma um casulo, e após algumas semanas, se transformam em subtipos de mariquites. A aranha mariquite surge quando um mariquite caçador devora os membros de pelo menos dois de seus companheiros, entrando em um estado de crisálida de pelo menos 5 dias. A criatura que emerge tem múltiplos membros e se torna ainda mais perigosa em combate, sendo também mais apto para escaladas. Seus múltiplos membros, contudo, diminuem sua capacidade de compressão do corpo, impedindo-o de se espremer por passagens estreitas. Um estridor mariquite surge quando um mariquite caçador devora pelo menos 10 de seus semelhantes e ingere uma geleia especial que emana da rainha da colmeia. Após um período de crisálida de 1 mês, um único corpo de mariquite se transforma em dezenas de estridores, criaturas diminutas do tamanho de ratos. Estes pequenos monstros vagam pelos túneis da colmeia e servem como alarme ou como espiões. Todos os estridores partiram da mente do mariquite que foi seu progenitor. Individualmente, essas criaturas parecem ter um comportamento bestial, mas quanto mais próximos estão de seu enxame, eles se tornam mais astutos e sagazes. Os soldados mariquites surgem quando um mariquite caçador come a couraça quitinosa de pelo menos 8 de seus semelhantes e entram em uma crisálida de 2 semanas. Quando emergem, essas criaturas se tornam ainda maiores e mais fortes que um caçador mariquite, com uma couraça mais resistente e difícil de penetrar. Estes brutos sacrificam sua flexibilidade e furtividade para se tornarem máquinas de combate, e são capazes de lacerar e estraçalhar inimigos que caem sobre suas garras. Os espreitadores mariquites surgem quando o Marekith caçador come os olhos e cérebros de seus semelhantes e passa por uma crisálida de 2 semanas. Essas criaturas são menores, mais ágeis e inteligentes, e têm grandes olhos vermelhos que brilham no escuro e os permite uma visão de longo alcance. Essas criaturas raramente são utilizadas para o combate, mas são excelentes batedores e infiltradores. A rainha, por vezes, também põe ovos de Merikids que podem se desenvolver em outras rainhas. Esta possibilidade terrível revela que estes monstros poderiam se espalhar para além de Timor, tornando-se uma praga também em terras distantes. A rainha atual destrói todos estes ovos de rainha, impedindo qualquer tipo de concorrência em seus domínios. Rumores indicam, contudo, que durante o grande terremoto que destruiu a cidade de Timor, um dos ovos de rainha foi perdido nos tremores, e talvez ele tenha eclodido na escuridão dos subterrâneos. Quem sabe, talvez os próprios Merikids estejam prestes a enfrentar um conflito interno pela liderança. Os ataques dessas criaturas têm se tornado mais frequentes na superfície, e os paridonenses já temem aquilo que eles chamam de os espreitadores da escuridão. As autoridades de Paridon, especialmente os doppelgangers que habitam a cidade, têm mantido um esforço para combater a presença destes monstros e para evitar a disseminação do pânico. Tudo indica que uma guerra oculta tem sido travada entre as criaturas das profundezas e os monstros urbanos de Paridon, com possíveis repercussões para toda a cidade acima. Poderá Paridon um dia ter o mesmo destino sombrio da cidade de Timor? Nós vagamos pelas sinistras e imundas cavernas da colmeia, em busca da tumba perdida de Nevin, o mago da corte. Nossas direções parecem inúteis neste labirinto, e logo temos a sensação de que estamos sendo observados. Sons bizarros, vozes humanas e gritos nos cercam, e está claro que nossos caçadores estão brincando conosco, tentando extrair nossos medos. Atordoados em nossos sentimentos pelas trufas mortas que consumimos, nós frustramos nossos caçadores, e talvez com isso tenhamos ganhado o tempo necessário para encontrar nosso objetivo. Quando tudo parece perdido e as criaturas Merikids estão prestes a atacar, encontramos a porta do antigo mausoléu de Nevin, que caiu nas profundezas da colmeia, e passamos por sua entrada sem pestanejar, para escapar de nossos perseguidores. Os monstros hesitam em nos seguir até aqui. Em seu interior, encontramos a tumba de Nevin, cercada de símbolos místicos. Nossa presença não tarda em despertar o seu ilustre prisioneiro, e diante de nós se ergue Nevin, um morto ancestral. Seu corpo é murcho e seco, coberto de uma pele fina como papel, e alguns adornos mortuários. Esta múmia do velho arcano é um prisioneiro dos selos místicos da tumba, e é tomado pelo ódio à rainha Merikith e de todo o povo de Timor. Ele demanda saber o que fazemos em sua tumba antes de nos matar, e nós imploramos por nossas vidas, explicando o motivo de nossa presença em sua tumba. A razão da nossa missão sagrada para os timorenses do enclave, e a busca pelo tomo com revelações místicas sobre a transformação que revelou a verdadeira forma da princesa em uma rainha Merikith. Nevin parece se divertir com o absurdo de nosso pleito, e solta uma gargalhada maligna.
Se vocês querem o conhecimento do passado sombrio de minha maior inimiga, eu os entregarei para vocês. Que estas revelações impregnem sua mente e propaguem o nome daquele que foi o causador de sua verdadeira derrota e humilhação.
Juntem-se a nós, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, e vamos juntos desvelar os passados e segredos da infame rainha da colmeia Merikith.